O teu passado te condena? Você sente vergonha ou orgulho dele? Nesse episódio, vamos tentar descobrir se o nosso passado nos condena e compartilhar algumas vergonhas e constrangimentos. Espero que vocês estejam prontos. Estão prontas, meninas?
Sim!
Sim! Amei!
Eu já quero começar o episódio dizendo que eu gostava de fingir que gostava de uma banda só pra não me encherem o saco quando era mais novo. Deixa eu ver o que mais. Já bebi coisas horríveis só pra me fazer parte de grupo. Olá, meu nome é Abner, meu passado me condena. Cecília, eu quero começar com você. Cecília, okay. Me conta. Tenho certeza, assim, que você já fez cosplay da Madonna quando era menina.
Eu fiz.
Ou?
Eu fiz. E quando eu me formei na oitava série, pra quem não sabe, a oitava série é o final do que mesmo?
Fundamental 2.
Isso. Aí todo mundo usava manga presunto, mas eu detestava aquela manga presunto, então eu fiz uma manga toda diferentona e eu falei que eu ia me formar se eu tivesse a luva da Madonna. Então eu me formei com a luvinha da Madonna. Amava Madonna, usava crucifixo. E também vivi muito a época New Wave, usei muito verde-limão, brinquinho de plástico, lilás, laranja, todas aquelas cores bem New Wave mesmo. Eu sei que eu usei todas as cores dos anos 80, laranja, lilás, verde, rosa-choque. Mas não sei se eu sinto vergonha hoje, eu acho que eu sinto um orgulho. Porque nessa época eu via muitas bandas boas de New Wave, que eram consideradas New Wave, tipo Duran Duran, B-52s. Então eu não acho que isso seria uma vergonha. Vocês sentiriam vergonha se vocês tivessem usado? Aderido à moda New Wave?
Eu acredito que sim.
Eu não.
Aí, por que, Abner?
Por que, Abner?
Porque tudo depende do contexto que você tá inserido, né? Eu seria muito zoado, assim, com certeza. Por exemplo, eu acho que a Lu já deve ter passado constrangimento que eu, ou não, de sua mãe colocar em você uma roupa pra você frequentar um culto na igreja de domingo e você saber que todo mundo vai te chamar ou de cafona. Ou você tá, tipo, fora...
Não, e...
Você tá fora do tempo, assim, sabe? Parece que você voltou duas décadas atrás.
O detalhe é que a roupa de domingo era a mesma que você ia pra festinha do coleguinha fulano do colégio, né? Porque assim, eu não era rica, né? Então não tinha uma grande variedade de looks.
Mas agora...
Ah! Agora vejam meu closet aqui, Brasil!
E não sei se vocês tinham isso, tipo, a roupa que ganhava no Natal, usava ou no Ano Novo, ou numa viagem depois.
Ah, que bonito, você ganhava presentes, olha lá em frente.
Ai, começou!
Desculpa, eu ganhava.
Chegou o filho de Francisco aqui.
Não, eu ia perguntar, vocês acham que, por exemplo, o look do culto é algo que condena vocês?
Ah, condena, condena demais. Com certeza. Tem fotos minhas, assim, da pré-adolescência, infância, que estão lá no final do álbum, assim, que eu coloquei lá propositalmente pra não passar vergonha. Todo mundo sabe, né? Mãe tem essa mania de ficar mostrando foto quando chega uma pessoa lá que não costuma frequentar a casa, né? Essa mania de mostrar foto. Ai, vamos ver as fotos, não sei o quê. E aí teve uma época da minha adolescência que metade do álbum era escondido, porque eu tirava as fotos, fazia uma edição, né, ali, uma edição roots das fotos que eu não queria passar vergonha e deixava só o restante lá.
Eu pensei, o pior disso tudo é quando você usa um figurino de um teatro baixar renda, como era o meu caso.
Minha papel mãe me fosse...
Não, se fosse isso, então, é a mesma coisa você ser colocado, assim, embaixo de um lençol e falar que você veio do Oriente Médio, sabe? E você tem que interpretar um pastorzinho feliz com a vinda de Jesus, sabe?
Só trocava a cor do lençol, né? Tipo, era o lençol branco era Jesus, azul era se você fosse pastorzinho, aí vermelho era rei mago, enfim.
A Cecília falou sobre música, né? Eu aposto que você era New Kids on the Block, não era não, Cecília?
Não, porque na minha época eu já era adolescente, quando tinha New Kids on the Block. Criança, eu ouvia Balão Mágico, Menudo e Roberto Carlos.
Nossa!
E a trilha sonora do Flashdance também.
Que é maravilhosa, por sinal.
Eu ouço até hoje, na verdade. A Balão Mágico eu não ouço mais.
Mas a Simone eu acompanho até hoje.
Você tem alguma vergonha musical?
Ah, de música, a única coisa que me ocorre é que, mais novo, eu fiz uma banda cover.
Nossa, do quê? De quem?
Quem era esse cover, Abby, né?
Ixi, lá vem a humilhação, lá vem a vergonha. É.
Não, eu... Do Backstreet Boys. Aí, assim, tem um...
Sério?
Você era o Brian, eu tenho certeza.
Não, mas vocês não... Pera, gente, calma. Quando a gente fala banda cover, eu não estava ali entre os garotos que faziam os meninos. Eu era o tecladista.
Eu tava... você ficava no fundo, né? Bem escondido.
Ah, era o sexto Backstreet Boy.
Exato.
Entendi.
Você não era dos produção. Principais.
Mas, gente, é sério, uma coisa que eu me envergonho, imagina. Não, não é que eu me envergonho, mas eu tenho um pezinho assim. Já fiz também teclado pra banda de pagode, então, ali no meio dos 90. Tenho vergonha dessa época. Dessa época eu tenho.
Ai, queria muito ter visto o Abner pagodeiro.
E aí, eu fazia o quê? Eu fazia, pintava o cabelo, usava um brinquinho, tinha camisetas em gola V, mas que passava um grosso barbante, assim, sabe? Você sabe essa cena?
Não.
Não, né? É, ficou pior do que eu imaginava descrevendo. Medalhões, eu sei correntinhas. Qual
é, eu já sei qual é a camisa que tá falando. É uma que Xande do Harmonia, eu vou colocar no Google agora pra mostrar pra
exato,
Cecília.
Exato, sim, sim, exatamente essa. Mas é sério, eu tinha tanta vergonha que mal eu tenho fotos desse período, assim. É um período vergonhoso, era só pra ganhar grana mesmo.
Ah, eu gostava muito do Sidney Magal também. Eu dizia pra minha mãe que eu queria casar com ele, inclusive. E eu só usava tamanco, porque eu queria ser a Sandra Rosa Madalena. Eu infernizava todo mundo com barulho daquele tamanco. Então isso é uma mistura, né, de look com música. Mas não, assim, não sinto vergonha, não. Adoro Magal mesmo, até hoje.
Eu não tenho vergonha, se você perguntar assim, ah, você tem vergonha do seu passado? Não, acho que eu não tenho vergonha. Mas se eu pudesse refazer algumas coisas, eu acho que eu refaria, vamos dizer assim. Umas coisas que eu aceitei, sabe, pelo social mesmo, quando você é adolescente. Sente assim. Eu acho que a Luciana de 35 anos chegasse pra Luciana de 15 anos e dizia: sai daí, garota, você vai morrer, tá ligado?
A gente tá localizando esse programa em 1990, né? Assim, eu fico lembrando dessa época. Eu tenho um problema, assim, porque eu lembro que os meus amigos viam e assistiam e trocavam ideias sobre Cavaleiros do Zodíaco, sabe? E entre outros desenhos da época e tal. Sabe o que eu assistia? Eu assistia Confissões de Adolescente e achava o máximo.
Nossa, eu adorava.
Mas eu tinha que esconder, porque, né, se soubessem que eu estava assistindo Confissões de Adolescente, não. Você tinha que estar assistindo, sei lá, Pokémon, Power Rangers. Vocês têm alguma coisa assim de programa de TV que vocês se lembram que de ter vergonha?
Eu sempre gostei muito de novela e novela mexicana. Eu assistia quando criança, sim. Novela mexicana raiz, não é usurpadora, não.
Maria do Bairro.
Não, antes, Os Ricos Também não. Choram, Acorrentada, era bem, bem raiz
mas
mesmo.
Mas você sentia vergonha disso?
Ah, não falava pra ninguém, não, que eu assistia. Imagina, eu falava que eu assistia só Barrados no Baile.
Claro, claro. Né?
Eu assistia Chacrinha, não falava que eu assistia Chacrinha. Hoje eu falo com maior orgulho, mas não falava, não. Imagina, a gente sempre tem essa coisa, né? Preciso ser cool. Então, não vou falar que eu assisto esse tipo de coisa. A mesma coisa que falar hoje que assisti TV aberta, né? Virou também um crime assistir TV aberta. Sim. E eu amo a TV aberta. Como é que alguém pode viver? Se a TV aberta.
Eu acho que vale a pena a gente contextualizar em que década de fato passou nossa infância e adolescência, né? Não precisa dizer a idade, essas coisas, né? Tão detalhadas.
Eu tô sentindo você querer se descolar da gente, Lu. Você quer alçar o voo solo nesse programa pra não passar.
Será
tanto
que eu vou voltar pra geração Z? Será que era TikToker? Vem aí.
Porque imagina, 85, eu tinha 10 anos.
Em 85 eu tava nascendo.
Eu já era viciada em rádio e televisão nessa época.
É, já tava andando de bicicleta e...
Sim.
Ouvindo Walkman, etc.
Você, Lu, você assistia algum programa que você tinha vergonha e não falava que assistia?
Então, eu ia comentar justamente isso. Quando eu era... Eu também fui uma criança ali, adolescente, noveleira. Só que adolescente não vê novela, né? Adolescente, ainda mais na minha adolescência, a MTV tava no auge. No auge pra mim, né? Pelo menos. Porque a MTV é de bem antes. Mas assim, a galera da minha idade assistia ou era MTV ou já tava começando alguns seriados ficarem mais populares no Brasil, assim, como Dawson's Creek, não, mas aqueles do SBT, Smallville, etc. Eu assistia, mas nunca deixei a minha novelinha de lado, né? E eu assistia, quando era adolescente, aquela primeira versão da novela Betty a Feia. a versão colombiana. Passava na Rede TV na época, vê. Eu amava a novela, né? E assistia escondidíssima, porque meus amigos jamais poderiam saber que eu vi uma coisa tosca dessa, né? E aí, quando foi um dia, sem querer, eu tava conversando com uma amiga e ela falou alguma coisa sobre algum jargão da novela, assim. Fulana, você assiste Betty e a Fea? Disse, ah, assisto, adoro. Pronto, ali formou-se uma grande amizade, porque a gente assistia a novela pra comentar no outro dia, na escola.
E porque assim, não tinha ninguém, né, pra comentar.
Exato, exatamente. Então, assim, sempre se juntava eu e ela pra gente ficar comentando o que tinha acontecido no capítulo anterior, porque não sei se tem algum jovem ouvindo esse programa, mas antigamente a gente só via um capítulo por dia, a gente não sabia o que ia acontecer no outro dia, na novela. A menos que a gente lesse o jornal, né, do domingo com...
Ou a revista Amiga.
Isso, é minha, a revista Minha Novela, essas coisas que vinha com os episódios da semana, mas a gente não tinha spoiler na época, né, do que ia acontecer e tal. Ver na internet, acessar a internet pra pegar a curiosidade da novela, não tinha nessa época. Enfim, era esse meu programa de TV constrangedor.
Ah, e assim, já que eu falei na revista Amiga, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, só pra explicar que minha infância e adolescência foi metade dos anos 80, metade dos 90, tá? Só pra situar aí os ouvintes.
E eu que sou a geração Z, né, do grupo, fui ali da metade dos 90 pra meados dos anos 2000, assim, mais ou menos.
Eu sou a geração Sandy Júnior, né, então nasci aqui agora há pouco, gente, então sou mais novo de vocês.
Sim, ai, que mentiroso.
É, sim.
Não, eu compartilhei isso, meu. Era adolescente ali no começo dos 90.
E você fingia assistir coisas que você não assistia?
Mas muito bem, assim, interpretando já, fazendo toda uma... Lia, né? Lia muito, assim, revistas do que se tratava, mas não, sem profundidade zero. O meu gosto era diferente da galera que me cercava, então... E não tô querendo dizer que era melhor ou pior, era só diferente. E aí eu ficava com certa vergonha, assim, de falar.
Só voltar uma coisa, que acho que todo mundo tem um trauma, que é um corte de cabelo. Vocês já tiveram um corte de cabelo, assim, traumático?
Putz, não, mas você, pelo jeito, tem um aí.
Eu tenho. Então fala, eu já fala, tive fala. Cabelo... É que você falou Sandy Júnior, eu lembrei. Eu já tive cabelo Chitãozinho Chororó. Mas foi por pouco tempo, durou pouco. Eu não gosto nem de lembrar dessa fase, assim.
Não, mas como foi? Assim, você saiu pra cortar o cabelo, você era criança, não tinha autonomia ainda pra...
Não, pior que eu tinha autonomia. Eu sempre escolhi meus cortes de cabelo, eu sempre cortava com a mesma cabeleireira e tal. Mas sei lá, acho que eu devo ter falado assim, faz um corte da moda aí.
Ih, algo assim. Diferentão.
E era o corte da moda, era Chitãozinho Chororó, aquela franjinha assim, jogadinha pro lado... E um maletezinho, assim, mais comprido.
Tem imagens disso?
Devo ter.
Nossa, eu gostaria muito.
Posso compartilhar
muito.
Com
Vamos
vocês.
Aguardar.
Tá, por
queremos,
favor.
Queremos, por
Mas
favor.
Isso que acontece, acho que mais com menina, né? Você não teve, Lu, um corte, assim?
Não tive, porque como meu cabelo ele é cacheado, então, assim, não tinha muita opção de corte de cabelo. Eu acho que o máximo, assim, de coisa bizarra que eu fiz no meu cabelo... Eu já era adulta, tá? Então... então não foi
nem... Seu presente te condena.
É, exato. Vamos mudar o título do podcast. A gente faz mais ou menos uns 7, 8 anos, assim, que teve uma época que tava na moda um corte de cabelo que ele era curto aqui na nuca e longo aqui na frente, sabe? Esse corte...
Ah, sei.
E aí eu resolvi fazer isso com meu cabelo cacheado. E assim, eu fiquei parecendo um poodle vindo, andando de... Sabe o rabo do poodle, assim, vindo de costas, um poodle dando ré? Pronto, era isso, meu cabelo. Sabe?
Meu Deus, que descrição.
E aí...
E você fez isso de livre, espontânea vontade. Parabéns.
Que era um corte praticamente na nuca, né? Então não tinha muito o que fazer. Então apenas aceitei aquele destino pra minha vida. E acho que eu passei uns 6 meses, mais ou menos, sem tirar foto. E acho que foi assim que eu sobrevivi a isso. É isso que eu fiz com a minha vida. É, sobrevivi.
Passou.
Tô aqui pra contar. Bem. Não façam isso em casa. Você, Abner, tirando a sua fase pagodeiro, que você platinou o cabelo... Teve mais alguma...
Se bem que essa parte eu fazia por prazer, essa parte que...
Grigor!
Grigor, perfeito.
Nossa.
Me apaixonei pela pessoa errada, mas acho que não é, isso. Né, Grigor?
Não.
Cara, a gente precisa fazer um episódio Pagodes 90, por favor.
Você precisamos. Você curtia isso?
Lógico! Mas eu não contava pra ninguém. Eu conto hoje.
Cecília é um grande fake, minha gente. Ela tem essa cara de roqueira, mas a gente sabe que no fundo ela é um grande pagodeira.
Preconceitos, assim, com música. Então, ao mesmo tempo que eu ouvia Metallica nas festinhas e no meu quarto, às vezes meu irmão chamava os amigos dele em casa e eles ouviam o Pagode 90. E no fundo, eu tava curtindo muito. Conhecia todas as bandas. Mas hoje eu falo com maior orgulho, amo. Tem uma playlist aqui no meu Spotify, Pagode 90, gente.
Eita, sem abuso. É claro que a gente chama de ideologia hoje, né? Mas quais eram os nossos pensamentos aí quando a gente era adolescente? E se tem alguma coisa que envergonharia a nós como adultos hoje? Cecília, aposto que você tem uma aí nessa mochila que você tá com bad aí anarquista. Fala pra mim, vai.
Cancelamento vem agora, hein, galera?
Assim, na verdade, eu nunca me interessei por política. Hoje eu me arrependo. Eu era bem alienada e eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Então eu ia naquelas lojinhas de surf e tal, aí eu vi um patch lá, anarquia, aí tinha umas bandas que eu gostava, nacionais, assim, de punk, eu falei, pronto, sou anarquista, comprei o patch, coloquei na minha mochila.
Comprou um aquele negócio de pichar muro, né? Como é que chama? O spray.
Spray, isso, tudo que eu desenhava, assim, eu fazia aquele A da anarquia, uma tonta, né?
Escrevia Cecília e no final com A de anarquista.
É, então, aí depois teve a fase surf, que todo mundo passava parafina no cabelo, aí eu comprava a revista Fluir, ai, essas fotos maravilhosas de ondas, e Teco Padarats, umas coisas assim. Não existia Gabriel Medina, tá, gente? Ele não tinha nem nascido e tal, é, obviamente. E depois teve a fase da revista Capricho, que eu já me achava mais menininha, fazia todos aqueles testes da Capricho, eu tinha o colírio Capricho, eu falava, puxa, devia ter nascido modelo, que eu queria sair da capa da Capricho, tinha que usar a roupa, o sapato que saía na Capricho, apesar de eu ser meio, assim, eu inventava coisas que não existiam, minha mãe sofreu muito comigo com esse negócio de roupa, eu falava, vai, quero tal coisa, minha mãe ia em todos os shoppings do mundo, falava, meu, não existe isso que você quer. Eu falava, mas não é possível, tem que existir. Igual o Animal Print, né? Que no começo era super cafona. Coisa de oncinha, zebrinha, que todo mundo usa agora. Eu, quando criança, adolescente, eu já procurava Animal Print. No Brasil não tinha, eram as americanas Karen cafonas que usavam. Depois virou febre aqui.
Vanguardista, né? Vanguardista.
É, um pouco. Tanto que, voltando à formatura da luvinha da Madonna, naquela época, todo mundo, as meninas estavam usando, assim, uns saltinhos, que o bico do sapato era quadrado. E eu falava, eu não quero esse sapato. Minha mãe teve que andar comigo pra procurar um ponta fina. Aquariana, né? Acho que tem um pouco disso também.
Queria aproveitar e mandar um abraço pra sua mãe, grande guerreira, né?
Guerreira, foi guerreira, sim. É, e não foi só quando adolescente, não. Na época de casamento, foi, coitada, sofreu.
Vamos ter um episódio sobre isso, inclusive, hein?
E vocês tinham essas mudanças de pensamento, assim, as fases?
Eu era muito direitosa na minha adolescência. Eu era, na verdade, confusa. Se alguém pegasse coisas que eu falava e que eu dizia no final do meu ensino médio e em primeiro ano de faculdade, assim, eu já estaria canceladíssima, assim, porque eu era totalmente anticotas, acreditava na meritocracia, achava que as pessoas mereciam mesmo estar onde estavam. Eu era muito essa menina businessinha, assim, sabe? Não é à toa que eu fiz, né, faculdade de contabilidade, que era nessa área, né, de negócios e tal. Eu super me achava a próxima Roberto Justus da geração, assim. Eu lembro que aquela revista Exame, eu assinei ela por quase 5 anos. Eu pagava, eita, com o dinheiro do meu estágio.
Caramba.
A assinatura da revista e li aqueles perfis, ficava, meu Deus. Aliás, era a da Exame e a da Você S.A. Eram duas revistas que eu assinava antes, inclusive, de passar no vestibular, assim. Vi aqueles perfis de grandes CEOs, galera corporativa, e nossa,
grandes herdeiros, ali, né? Grandes herdeiros.
Grandes, é, somente gente branca que nasceu rica, tá ali porque o pai mandou, mas enfim, né? Eu achava aquilo maravilhoso e achava que todo mundo poderia chegar lá.
Enquanto suas amigas liam Marie Claire, Você tava eu lendo, tava lendo você, S.A.
E é uma coisa que, de fato, eu tenho muita vergonha de ter tido esses tipos de pensamento, assim, porque eu não era nada daquilo, sabe? Eu criava essa máscara, sabe, de...
Empresária,
é, de empresária, de business, que vou chegar lá. E quando eu cheguei no mercado de trabalho, meu Deus, foi só tapa na cara, chute e confusão e gritaria, e eu lá no meio, e meu Deus, cadê o glamour? Cadê as bolsas de marca? Cadê, né, eu chegando no escritório, sabe, The Bold Type chegando lá na revista.
Sim, com o café na mão.
Isso, sendo que no caso eu era Solton, né, ali da série, né, a que serviu o café, mas na minha cabeça eu era Jaqueline.
Mas você usava ia de terninho pra faculdade?
Não cheguei a usar quando eu comecei a trabalhar num departamento financeiro, mas nem era tanto assim, porque eu usava as roupas sociais, mas quando eu saía do trabalho eu tirava o sapato e colocava um chinelinho. Ia pra faculdade à noite, assim. Mas aí no fundo da faculdade eu acho que eu tava mais revoltada. Eu já tinha entendido que proletariado era isso mesmo. Já tava no mercado, né? Já tava trabalhando, já tava vendo mais da realidade como funcionava. Eu acho que eu tava um pouco mais consciente, mas ainda um pouco iludida.
E hobbies? Hobbies, o que vocês tinham, assim? Um vermelho, um azul, como que era, Cecília?
Eu tenho um vermelho, eu gosto muito.
Olha, eu ia, assim, com a onda, né? Já colecionei papel de carta, mas é fofinho, tô até com eles aqui. Minha mãe despejou todas as minhas tralhas aqui outro dia. Meus papéis de carta estão aqui.
A Bené vai dizer que não tinha hobbies, que o hobby dela era trabalhar.
Vender bala no sinal.
No semáforo e fazer malabarismo.
Mas você gostava de brincar do quê?
De tocar piano só, que era o que eu podia fazer.
Ah, mas você tinha um piano, que bom. Ou você fazia no papel, assim, o piano?
Um piano no papelão. Era numa caixa de papelão.
Eu pensando nos hobbies aqui, eu lembro das... HQs, dos gibizinhos que eu colecionava, assim, fiz coleção durante alguns anos do Homem-Aranha e do Espetacular Homem-Aranha, que eram duas revistinhas que saíam quinzenalmente, mas enfim. E você, Lu, você tem hobbies que você lembra aí da sua infância?
Eu tava lembrando agora, sabe o quê? Quando eu era criança, eu me juntava com meu irmão e a gente fazia radionovela num gravadorzinho que a gente tinha, então, tipo, já era um podcast.
Olha isso.
Era prévia do podcast. A gente fazia um roteirinho, via o que a gente podia usar de efeitos especiais, né? Aí passou o cavalo, aí fazia o barulho do cavalo e tal. E, enfim, a gente usava os efeitos ali sonoros. E aí fazia uns programinhas numa fitinha cassete e colocava para as pessoas ouvirem. Olha, escuta o nosso programinha e tal. E aí eu tava lembrando disso agora, a prévia do podcast aqui, né? Eu acho que ele nem lembra disso, meu irmão. Se ele estiver ouvindo, eu acho que ele vai...
Você falou
agora
nessa coisa de gravação, lembrei de uma coisa que eu fazia, eu acho que isso pode ser colocado no meu passado me condena, mas sabe, eu ouvia rádio e deixava uma fita já preparada para gravar, já apertada,
sim,
play, a pausa.
Quem nunca?
Ah, vocês também? E aí,
claro.
Aí você ouvia assim, o anúncio da música que ia tocar, ou, em algum caso, a introdução ou o riff, assim, saia correndo, desesperado pra dar a tirada pausa, assim. E aí ficava muito puto quando o locutor falava no meio.
Ai, ódio!
Né, ou cortava, assim, uma parte. Puxa, nossa, agora deu uma...
É, quando a música tava no auge, assim, eles sempre falavam no meio.
Essa é a 92.
Ou então entrava a vinheta da rádio, né? Isso, a vinheta da rádio no meio da música. Ai, que droga.
Ou quando tá acabando a música. E essa foi a música em oferecimento a Josefina Cunha, que tem... né? Tipo, oi?
Não. Ai, interessa!
E falando nisso, eu ouvia muito Jovem Pan, né? Será que meu passado me condena?
Ah, com certeza, Jovem Clã.
Condenadíssima.
A sorte que você não miniou.
A Jovem Pan, ela não tinha aqui no Recife. Ela era uma... Ela veio passar a ter aqui, acho que é mais ou menos há uns 10 anos, mais ou menos. Antes disso, ela não existia aqui, ela só existia, de fato, no Sudeste. E aí, a gente tinha uma rádio alternativa, que era como se fosse a Jovem Pan, que era a Rádio Cidade, que era onde tocavam as músicas mais pop, né, vamos dizer assim. E eu lembro que a gente ligava pra rádio, né, não sei, os jovens hoje não sabem o que é isso, mas quando a gente queria pedir uma música, a gente ligava na rádio, Sim. Falava, ficava não sei quanto tempo com o telefone ocupado, mas ficava lá tentando até conseguir falar. E aí, quando você conseguia falar, né, você pedia música e tal, e determinados programas você concorria a prêmios.
Sim.
E eu lembro que eu ganhei uma vez um CD lá de coletâneas, as 10 mais da Rádio Cidade. E aí você tem que ir lá na rádio, né, pra pegar, você poderia fazer uma visita, conhecer os estúdios da rádio. Então aí, quando a gente largou do colégio, eu lembro que eu fui com duas amigas pra lá, né, pra onde era o estúdio na época. E quando a gente chegou lá, a gente encontrou com um radialista que era o que a gente mais amava, assim, que era, ah, nossa, fulano e tal, a gente vai encontrar ele, vai no horário que ele tá e tal. E quando a gente chegou lá, meu Deus.
Zeraram a vida.
Não, e a decepção com a cara dele.
Ah, jura?
A gente achava que ele era tipo o Reinaldo Gianecchini.
Na escola, hein? Vocês passavam muita vergonha na escola? Porque eu tinha que usar uniforme, né? Aquele uniforme que todo mundo chamava de Smurf, né? A calça azul e tal. Então, como eu não podia mudar, não podia customizar nada, então eu abusava dos acessórios, né? Então, milhões de anéis, brincos, tornozeleira de concha... Parecia realmente uma árvore de um Smurf, uma árvore de Natal Smurf, assim. E eu já cheguei a usar também, mas isso... bem criança, quando o uniforme ainda era xadrez, o laço da porcina, da viúva porcina, eu amarrava um tule na minha cabeça, igualzinho da porcina.
Mas era proposital ou não?
Não, eu achava bonito.
Tipo, não tem desculpa, teu passado te condena, meu.
Não, me condena, porque eu falo, não, eu preciso colocar alguma coisa diferente que eu preciso me destacar aí. Entre as pessoas todas vestidas iguais com esse uniforme. Então eu exagerava bem no acessório. E meu pai era eleitor do Jânio Quadros e tinha uns pins, assim, da vassourinha. E um dia, sem saber o que eu tava fazendo, eu fui com o pin da vassourinha no meu uniforme xadrez, que era uma sainha, assim. E fui toda janista pra escola.
A Kombi da ditadura te levou.
Não, acho que ninguém nem falou nada, né? Sei lá, eu achava que eu tava abafando, não sei. Aquele broxinho do Jânio Quadros. E era isso. Fora que, assim, né, cair de perna aberta com a saia também, né?
Quem
sempre
nunca,
acontecia.
Né? Meu
Quem
Deus.
Nunca? É. Mas tudo bem. Passou.
Nossa, eu era o auge da vergonha, meu Deus.
Por quê? Por quê? Nossa, por quê?
Vamos agora pro momento de terapia, né? No começo, quando eu era começando a ficar adolescente, criança, assim, entrando na adolescência, eu era a nerd, assim, né, da escola e tal, a que estudava, enfim. Mas aí eu comecei a perceber que quando você é nerd, você não tem amigos. Então, eu comecei a criar meio que essa minha personalidade mais engraçada, justamente para fazer amigos na escola. Eu percebi que se você fosse engraçado, você era muito mais popular do que se você fosse nerd. Eu tive essa transição aí, né, de carreira. Deixei de ser nerd para virar engraçada. E aí foi quando eu fui entrar na adolescência e tal. E além de ser a engraçada da turma, nossa, eu passava muita vergonha, assim, de cair na rua. Essas coisas, assim, sabe? Parece filme, anos 2000. Era a minha vida ali. Eu lembro de uma vez, eu já era, devia ter uns 15 anos mais ou menos assim. Ah, eu, pra quem não sabe, eu uso óculos, então assim, eu nunca enxerguei muito bem. Então, quando você é adolescente, você tem meio que vergonha dos seus óculos. E aí tinha muita situação que eu ficava sem óculos mesmo e ia sem ver. Então, teve uma vez que eu tava dobrando, saí do colégio, tava dobrando a esquina. Eu não vi uma pedra e tropecei. Quando eu tropecei, eu fui para um lado e os meus cadernos foram todos para o outro. E eu caí com a cara no chão. Ralei meu queixo, ralei meu braço. Nossa. E tinha dois menininhos, assim, que eu achava bem bonitinhos. Eles estavam andando a uns 3 passos, assim, na minha frente.
Claro, né?
Aí eles voltaram para me ajudar, coitados. Aí me levantaram, pegaram minhas coisas, enfim. Aí a gente foi andando ali. E terminou que a gente criou uma amizade por causa disso. Eu terminei ficando amiga deles.
Olha, rendeu,
depois desse evento trágico. E aí, quando foi um tempo depois, aí a gente tava conversando um assunto aleatório, eu disse, ah, vocês lembram daquele dia que eu caí? Aí eles começaram a rir, eles ficaram dizendo assim, ah, a gente, porque a gente ia até o metrô, né? Eles me levaram até o metrô e eles seguiram e eu fui pro metrô. Aí ele, a gente tentou não rir até chegar no metrô, mas depois que a gente deixou lá no metrô, a gente passou uns 3 dias rindo sem conseguir se segurar, porque a gente ficou lá tentando te ajudar e tal. Só que aí a gente já era amigo, aí assim, né? Pra mim, tava de boa.
Há algo que me condena, assim, bastante. Quando eu tava na escola, eu fiz teatro.
Ah, meu Deus!
Nossa, ainda foi artistinha, meu Deus.
Mas por quê?
Fiz várias peças.
Por quê? Você não
porque
era
hoje
boa?
Eu detesto teatro, hoje eu não gosto de teatro. Tenho pavor, né, de ir em lugar que tem plateia, assim, e palco, das pessoas me chamarem, mexerem comigo e tal. Não sei, por que eu fazia aquilo? Acho que eu gostava do pessoal, sei lá. Ah, e às vezes tinha que sair da sala, né, pra ensaiar. Olha, professora, fulana pode sair da sala que a gente tem ensaio hoje. Aí eu ia, eu voltava pra sala com parte da fantasia, sabe? Era querendo um biscoitinho mesmo, acho. Queria aparecer, ser popular.
Não, eu acho engraçado que você fala, hoje eu não frequento teatro, porque eu tenho medo das pessoas me chamarem. Só pra contextualizar que não é toda peça que isso acontece.
Ah,
né?
Não, eu sei. Mas eu sou tão cagada que é capaz de eu ir numa peça e falar, bom, agora a gente precisa de voluntários aqui. E me chamarem.
E aí? Acenderem os refletores e só ter a tua cara lá, né?
Exatamente.
Você já foi num show de stand-up?
Muito medo. Não.
Ah, claro que não.
Uma vez. Não, eu tava num navio. E navio sempre tem show, né? Aí tinha um cara lá fazendo umas graças. Eu quase saí, porque eu falava, ele vai me chamar. Ele vai vir aqui e eu não quero, eu vou ter que ser mal educada, vou ter que dar um chute na cara dele, fazer alguma coisa assim. Aí eu começo a passar mal, sabe? Me dá uma crise assim de ansiedade, eu falava, eu não posso passar essa vergonha.
Ah, mas deixa eu te falar, eu também odeio, esse tipo de coisa, assim, desses engraçadalhos, sabe, que ficam fazendo piada com quem passa na frente, eu também odeio.
E vamos agora para um momento que, se é o meu passado me condena, tá muito em alta, tá na crista da onda pra falar.
É uma, a coqueluche do momento.
A coqueluche do momento, numa fala bem cringe, essa questão do cringe, né? É o conflito de geração nas redes sociais e que tem gente que morde essa isca e não larga, né? Passa vergonha de um lado, passa vergonha de outro e tal. Como é que vocês viram isso, gente? Essa molecada olhando pro passado e dando risada.
Eu não preciso de ninguém
pra fazer merda comigo. Eu não
preciso de ninguém lembrando as minhas humilhações e vergonhas. Que elas estão todas guardadas na minha mente, né? Então, eu não dou atenção, não. Eu tenho... Ah, não vou falar que eu tenho dó dessa geração, não. Porque não adianta. São gerações diferentes, evoluções acontecem. Vem falar do meu passado? Não, vão te catar.
E você, Lu, o que você acha dessa bobajada toda?
Teve gente que levou muito a sério essa treta nas redes sociais. Principalmente a galera da nossa geração, né? Que começou a... Ai, porque vocês não gostam de café? Porque vocês acordam meio-dia, não tem quem faça. O café tá pronto, blá, 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 blá. Então, assim, a gente, de fato, é a primeira geração que tá vivendo simultaneamente na internet com a nova geração, se é que eu posso dizer assim, né? Os nossos pais, eles usam a internet, mas eles usam a internet de outra forma. Usam o mais pra ver foto do neto, pra arrumar treta política, enfim. Mas não pra realmente como um espaço pra socializar e pra você encontrar os seus iguais, né? Vamos dizer assim. Pelo menos pra mim, assim, bateu forte a primeira vez que eu vi essa discussão na internet, quando eu vi, ai, nossa, realmente passei da fase. Na verdade, eu acho que nem foi nessa discussão do cringe, foi quando começou a questão do TikTok. Foi aí que eu percebi que realmente eu digo, ó, tô passada mesmo, não dá mais pra mim, esse negócio do TikTok é muito moderno. Tudo bem que a gente tem Cecília aqui, né, que é a nossa grande TikToker. Né? Mas é uma exceção, né? A regra, vamos dizer assim.
E assim, a minha geração viu tudo, né? A chegada do celular, a chegada da internet, o fax. Então, a gente lembra dessas coisas com uma certa nostalgia, assim, uma coisa gostosa de lembrar. Ah, lembra quando a gente usava orelhão? Imagina agora, né, Covid, você pôr a boca naquele negócio do orelhão, que o cara acabou de sair do orelhão, você vai lá e põe no seu ouvido e na sua
não,
boca.
Não, eu tava falando essa semana sobre isso. Inclusive, assim, né, eu passei por toda essa fase. Eu sou da época que tinha leilão de linha telefônica.
Sim, que... era investimento, né?
Isso, que linha telefônica você declarava no imposto de renda a sua linha, porque era um negócio muito absurdo, tipo, ter um carro, uma casa, né? Eu tava falando sobre isso um dia desse, que em breve aquela expressão, a ficha vai cair, em breve não, né? Acho que hoje em dia não faz sentido pra muita gente, porque a ficha vai cair, que ficha, onde,
que
o quê?
Ficha?
Entendeu? Não faz sentido, porque ninguém usa mais orelhão, essa geração, a geração um pouco antes da gente pegou já cartão telefônico, então nem viu ficha.
Sim.
Então essa expressão vai dizer, ah, o pessoal da idade média que usava na época que tinha ficha e enfim, né? Quando a ficha caía era porque a ligação não completou e sobrava aquela fichinha ali, era top, né?
E a gente, eu lembro dessas coisas com carinho, né? Porque também eram fases legais e tudo mais.
Sim.
Mas pra galera geração Z, tudo isso é uma piada. Talvez por isso alguns cringes ou pessoas mais velhas ainda se sentiram ofendidas.
Ofendidas.
Né?
Mas eu acho que a gente meio que fez um pouco também de piada com a geração anterior à nossa. Então, eu acho que a tendência é essa mesmo,
sim,
sabe?
Sim, sim.
A piadização de cada geração. Só que a diferença é que a gente fazia piada, mas a gente não tava na internet. Isso tem uma coisa que eu agradeço a Deus, é não ter tido uma adolescência na internet.
Agora, imagina quando os jovens descobrirem que a gente ri deles também.
Tem um termo que a nossa geração utiliza, que é o guilt pleasure, pra se referir a algo que a gente consome, mas consome em segredo. Quero falar de guilt pleasures atuais. Aqui é o momento de, já que a gente já tá se humilhando há alguns minutos, por que não, né, fazer mais uma sessão dessas com vocês?
Já tava no chão mesmo, né?
Não, com vocês agora, mandem ver.
O meu guilty pleasure atual, se é que eu posso chamar de guilty pleasure, eu sou viciada em stand-up. Por mais que Cecília tenha falado que odeia e tenha medo de ser chamada e tal... Eu adoro assistir stand-up no YouTube, na internet, por mais que as piadas sejam sem graça, claro que é assim, né, existem piadas e piadas, né, não é todo stand-up que eu assisto, gente que faz piada racista, machista, homofóbica, enfim, esses eu evito. Teve uma época na minha vida que eu sabia os nomes decorados, assim, dos maiores stand-ups, assim, que tinha no Brasil. De tanto assistir os shows, enfim.
Então, o meu guilty pleasure atual é ficar assistindo edições do Vira Cadeira do The Voice. Aquela fase ali em que os jurados ainda não viraram as cadeiras, eles estão só ouvindo as vozes e eles têm que virar. E para mim, assim, o quanto mais bizarro, melhor. Então, algum país europeu cantando música brasileira. Enfim, as coisas mais diversas, assim, gosto. E tem compilados no YouTube de 2 horas disso. Então, às vezes, já deixei assim e deixei rolando de plano de fundo, assim, e fiquei fazendo outras coisas, mas gosto. Se bem que agora ter falado aqui no podcast já não é mais uma coisa escondida, né?
Ixi. Não, já sumiu.
Já.
E agora?
O meu guilty pleasure atual é ver novela antiga, no Viva ou no Globoplay, mas bem antiga mesmo, tipo Vamp, Roda Viva.
Meu,
não, é Roda de, não, é, não era Roda Viva, desculpa, Roda de Fogo, corrige depois, tá? Roda de Fogo. E, assim, é um guilty pleasure, mas eu sempre assumi que eu sou fã de reality, principalmente de Big Brother. Eu estou assistindo a primeira temporada de Big Brother.
Meu Deus.
Reassistindo.
Isso é autoflagelo, por quê?
E já me dá, e assim, eu passo raiva por saber quem que ganhou, né, eu já sei quem ganhou, aí eu falo, meu Deus, como que esse ser, essa pessoa pôde ganhar esse programa, o primeiro Big Brother ficou com essa mancha, né, essa marca.
Não, mas eu queria falar assim, que eu vejo todo e qualquer tipo de reality, tá, não é só Big Brother. Eu vejo reality de cozinha, eu vejo reality aquele que tem na Netflix, que é da galera fazendo esculturas de vidro.
Meu Deus, você ganha de mim.
Eu gosto muito de ver também, mas esse aqui é mais pra galera do business, né? Porque ainda tem esse meu ladinho. Mas eu adoro ver Shark Tank, apesar de tudo.
Eu gosto também.
A Netflix, ela me proporcionou uma grande gama de realities que hoje, assim, eu não passo mais necessidade de reality. Eu quero ver a vida alheia, eu tô ali, eu tô...
Aqueles de Real Housewives, né?
Isso.
Elas são corretoras também, não sei como...
Selling Sunset.
Isso.
Wow. Real Housewives. Tem o Married to Medicine, que é das esposas de médicos.
Caramba.
Também. E assim...
Isso é um horror mesmo.
Eu sou mais tosca, né? Eu já prefiro a Fazenda, Big Brother.
Mas uma pergunta pra...
Masterchef, eu adoro.
Mas uma pergunta pra especialista aqui. Você sabe o que é o New Face Reality Brasil?
New Face?
Não, eu vou só deixar aqui. Lu, você tem que ir atrás pra saber o que é o New Face Reality Brasil.
Peraí, botar no Google agora. Eu tô com medo.
É o primeiro reality brasileiro, produção brasileira com uma ideia brasileira.
Eu tô vendo aqui. Reality show de baixo orçamento conquista fãs pela loucura e pela honestidade.
Por um reality que tem o Hulk Magrelo como uma das suas estrelas.
Ganhou. Ganhou, Abner. Troféu de pior reality show aqui. Você conseguiu. Eu achei que eu tinha chegado no fundo do poço, mas percebi que dava pra cavar mais.
Não, não, não. Você não chega aos pés da Débora Furacão. Pra saber quem é Débora Furacão?
Assista.
Assista. Ai, ai. Reboot, revival. Tudo isso... Precisa mesmo, Cecília? A gente precisa ver um novo Gossip Girl?
Não precisamos. Às vezes dá certo, né? Mas normalmente não dá. Algumas novelas, alguns remakes de novela deram certo. Assim, bandas que voltam. Só voltam pra provar que eles sempre se odiaram e sempre vão se odiar, né? Eles fazem uma turnê, aí quebram pau tudo de novo, não se falam mais. Só serve pra isso. Mas eu acho que...
Alô, é Los Hermanos!
É, né? Los Hermanos, RPM... Né, mó treta até hoje. Ruge, que elas quase se mataram pela segunda vez.
Sim, sério, não aguentaram três meses juntas.
É...
Trouxeram a menina, ela que tá, nem tava morando no Brasil mais. Trouxeram a menina, esqueci o nome, acho que era Fantine. Veio pra fazer a turnê e tal. Todo mundo se abraçando, se perdoando e barará. Três meses depois, tipo, acaba a turnê, ninguém quer mais saber.
E sempre tem um que não quer voltar, né? Fica faltando um membro original.
Isso, tipo a reunião de Friends que Chandler não queria, né?
Não queria,
Demorou porque, tipo, teve que a galera ir lá, por favor, Chandler, a gente precisa desse dinheiro pra pagar nossos boletos. E Chandler,
amiga,
não
que
quero,
deu certo.
Não quero.
Acho que foi Sandy Júnior, né? Porque não tem como dar errado, né? São
não,
irmãos.
E a reunião de Friends eu acho que também foi bem legal.
Eu achei melhor ter essa reunião do que um filme, por exemplo. Todo mundo
também
enchendo o saco, que tem que ter um filme, tem que ter um filme. Não, não tem que ter, não precisa.
E eles comentaram, né? Tipo, vocês estão vendo a gente agora e também não vão ver mais, né? Isso que tem pra hoje, tchau, acabou, beijo.
Parem de encher o saco. Agora vamos para o quadro mais esperado do nosso podcast, as indicações e desindicações. Quem começa hoje?
Eu quero indicar uma banda hoje, uma banda brasileira chamada Tuyo. Mais especificamente, um show que eles fizeram, que agora está disponível no YouTube, South by Southwest, no SXSW. Showzinho assim, curtinho, tem 15 minutos e eu achei maravilhoso, assim, esteticamente, musicalmente também, e fica aí a minha dica, o som da banda Tuyo.
É um negócio estranho que você postou nos seus stories hoje?
Obrigado por ter feito a parte da desindicação na minha indicação, Cecília, valeu! Olha, parabéns! Duas palavras, parabéns!
Desculpa. Bom, como a gente tá falando de passado que condena, eu não consigo não lembrar da Cláudia Raia. Pra quem não sabe, a Cláudia Raia foi casada com Alexandre Frota. Foi um casamento assim relâmpago que durou pouco tempo, inclusive na lua de mel. Eles fizeram um cruzeiro e eles brigaram. E o Alexandre Frota jogou todas as roupas da Cláudia Raia no mar.
Nossa!
E assim, eu acho que maior condenação do que casar com o Frota não tem, né? Aí eu indico a biografia da Cláudia Raia. Se você quiser saber mais histórias sobre esse casamento inusitado, leia a biografia da Cláudia Raia, que foi escrita pela tanto pela Cláudia quanto pela maravilhosa Rosanna Herrmann. Sempre Raia é um Novo Dia. O nome do livro é Sempre Raia é um Novo Dia, biografia escrita pela própria Cláudia e a maravilhosa Rosanna Herrmann. Minha indicação da semana.
Arrasou!
E você, Luciana?
A minha indicação, já que a gente falou bastante aqui sobre anos 80 e 90, eu quero indicar o livro do Ricardo Alexandre, chamado Dias de Luta. Nossa, o rock excelente. E o Brasil dos anos 80, excelente. Esse livro ele é maravilhoso, eu amo esse livro, assim, faz bastante tempo que eu li e lembrei pela temática mesmo do podcast. E se você não conhece Ricardo Alexandre, tem uma entrevista muito boa dele no Conversa com Bial desse ano, é recente, acho que tem mais ou menos um mês a entrevista, inclusive ele fala sobre esse livro e o novo livro que ele está escrevendo sobre o efeito do bolsonarismo no Brasil, né? Bastante interessante, e acho que vale a pena vocês darem uma olhada tanto no livro quanto na entrevista, vale bastante a pena. Eu sei que tem gente que não gosta de Bial, mas tô nem aí, eu gosto.
Agora vamos para a desindicação, Abner.
Eu fui aquele adolescente que adorava a série Pânico do cinema, assim, e você sabe, né, esses filmes e tal.
Sim.
Esses, aquele Premonição, adoro até hoje, acho o 1... muito louco, gosto de rever sempre e tal. Então gosto dessa linha, assim. Aí a Prime Video me veio com uma série chamada Pânico. E não, obviamente, não tem nada a ver com o Pânico, né, original. Mas é uma série de drama com adolescentes ali e tal. E é ruim. É simplesmente ruim. É
como bom saber.
Olha, não percam tempo. Tem uma boa ideia, mas... se perde, assim, e é tudo muito ruim, ruim mesmo, não serve nem como paródia. É como se eles tivessem misturado uns Jogos Vorazes numa esquete surra total, assim, sabe? É isso mesmo,
nossa,
bizarro.
Péssimo.
Bizarro, bizarro. Não assistam.
Fujam.
Nossa, fujam okay. Com força.
Bom, a minha desindicação dessa semana também é uma série chamada Ginny Georgia, que quando eu vi, assim, na Netflix a estreia, achei que era um novo Gilmore Girls pra alegrar minha vida, as minhas noites. Porém, só decepção. Eu tenho vergonha de mim mesma de ter perdido meia hora. Meia hora por quê? Porque eu não consegui assistir o primeiro episódio inteiro.
Meu
eu precisei
Deus.
Parar. A trama é péssima, diálogos péssimos também. Não curti. Não curti, bem ruinzinha.
Então, a minha desindicação também é da Prime Video. Inclusive, eu queria desindicar o próprio streaming da Prime Video, mas isso vai ficar para um outro podcast. Quero desindicar um streaming por episódio, já para perder nos patrocínios aqui, né, caso tivessem interessados. É um filme de jovem que eu inventei de assistir, né, e vocês sabem que eu tenho essa mania de querer ver filme de jovem brasileiro. E aí fui dar o play nesse filme aqui da Manu Gavassi, que se chama Me Sinto Bem Com Você.
Por quê, Lu?
Porque eu fiz isso com a minha vida, né? Não sei. E assim, ó, eu acho que eu não consegui passar do 20º minuto do filme, tá? Muito ruim. Então, assim, é um monte de cena aleatória, muita paisagem... muito verde, desses bairros de São Paulo, né, que são verdes, que tem umas paredes feitas de folhas, gente andando na calçada, diálogos aleatórios sem contexto, enfim, desindico, não vejam
muito
essa
bem.
Porcaria.
Chegamos ao fim de mais um episódio, e ficou claro que, obviamente, nosso passado nos condena, sim, e deve condenar também você que está ouvindo. Então eu quero te fazer um convite, siga o perfil do Vocês Não Estão Prontos no Instagram, Vocês Não Estão Prontos Podcast, e nos conte alguma coisa que pode ser classificada como meu passado me condena. A sua identidade será preservada. A gente queria saber se realmente você gostou ou não desse episódio, então, por favor, nos siga nas redes sociais e fale com a gente. Muito obrigado, meninas, por essa troca de ideias. Foi muito legal conhecer um pouco dos podres de vocês.
Queria aproveitar aqui e mandar beijo e para todo mundo que tá ouvindo, que mandou feedback pra gente.
Sim. Adoramos feedback.
Isso, e quem ouviu e por acaso não comentou ainda o que achou, se gostou, se não gostou, se achou ridículo, se quer que a gente pare, por favor, fale, tá? Pra gente, tá nas nossas redes sociais e beijos!
Beijo, gente!
Até a próxima!
Tchau, beijos! Ah, Bruna, é só você falar sobre a sua infância e adolescência, isso é o seu passado.
Coisas ridículas que você fazia, deve ter um monte, né?
Eu não acho, é complicado.
É que logo, acho que não sei que episódio que foi, ele falou que ele não teve infância, né? Ele teve momentos.
Cara,
felizes.
Mas sei lá, com 12 eu já trabalhava, pagava conta em casa, era super adulto.
Nossa,
já.
Lá vem, já chegou, chegou.
Mas
dia você... que eu saí de
mas
casa.
Mas eu acho que você
mãe,
teve um.
Filho, vem. Ele comia ovo cru na infância e tal, barará.
Puta que pariu, tô muito na vibe, vamos lá. Deixa eu só renomear aqui.
Bem falso, tá, Abner? Daquele jeito que a gente sabe.
Uhum. Sim, sim. Chama-se profissional, mas você não tá pronto pra essa conversa.
Esse é seu momento, Abner, vai.
Meu passado me condena.
Posso ler, professora?
Ai, meu Deus, é melhor. É, tá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô chorando.
Aí soltam, vamos na escola.
Nossa, eu não sabia que eu tinha essa música na cabeça. Eu vou dar uma praga pra vocês. Eu vou ficar com essa música na cabeça que eu odeio escolinha, eu odeio essa música. Não precisa ir direto, né? Faz um
paranauê aí. Cadê? Cadê meu apresentador? Cadê?
Era isso.
Eu ia jogar pra alguém.
Tenho...
hoje tá foda.
Tá gostoso hoje. Mas vai pegar, vamos lá. A culpa é
vai,
só César. Minha. Vamos lá.
É, rompe de novo, vai, César.
Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
E agora chegando... vamos para o quadro.
Ótimo. É isso. Eu acho que combinando, a gente faz, né? Fica natural? Fica...
Pô, eu tô muito Thaís hoje.
Nossa, velho.
Tira a parte do navio, que eu me senti uma burguesa safada agora.
Mas você
ah, não, agora
é, você
deixa.
É e vai ficar. Vai ficar. Eu acho
sim, tão... pode deixar também pra mim.
Uma burguesa pedante.
Muito, muito.
Ai, porque eu tava no navio,
é,
né?
Mas aconteceu. Meu. É porque é só assim pra eu ir, entrar num teatro, né? Porque se deixar pra eu ir no teatro mesmo, não vou nunca.
Fora do lugar, assim, se sente? Tem essa sensação?
Não. Acho que não.
Então tá bom. Vamos pro próximo. Vamos lá.
Você
tá tentando puxar mais o negócio pra render. Não, tá bom, é isso aí.
Mais uma vez eu fiquei esperando alguém falar.
É, tá esperando o... Como que é o punch da piada, sabe, Lu? Você que
ah,
manja.
Tá, não teve, desculpa.
Não teve.
É, desculpa,
a gente
pessoal,
precisa trabalhar melhor
é...
esse roteiro. Vamos apurar esse texto.
Foi,
vamos,
foi,
vamos apurar esse
foi,
texto.
Pessoal.
É, e você que é expert no stand-up, né? Deveria ter dado uma...
Que
putz,
isso?
É mesmo.
Tá sendo massacrada, caralho.
Gratuitamente
muito
aqui,
nada.
Né?
Nada. Nossa, e você defende Cecília assim.
Fala
sempre.
Aí, stand-up. É.
E você?
Eu quem? A Luciana ou
você? Você é a Cecília. Você
tá.
Fala comigo.
Gente.
Vocês estão bêbadas, mano. Vocês estão bêbadas.
Tá todo mundo drogado.
Não, na verdade, é o oposto, né? A gente devia ter bebido.